capítulo 6. Segunda vez. Capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. E nós vamos até o versículo 23.
Tivessem lido a esse respeito, talvez alguns ainda não,
Mas é um capítulo da palavra muito interessante que só pela leitura já fala o nosso coração. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar contigo. Tenho certeza disso. E logo aqui no versículo, já compartilho com o versículo 15, que é onde começa o rosto de Eliseu, que é o Geazi, já nos dando algumas lições aqui. E ele diz assim: ai meu Senhor, o que faremos? A cidade cercada e ele aflito. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos dessa forma? Cercados por adversários, e aí bate a aflição, bate a angústia, bate o desespero, e nós falamos: e agora? O que faremos? Ou o que é que eu faço agora diante dessa situação? Todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis, cristãos ou não. Muitas vezes nós pensamos que pelo fato de sermos filhos de Deus, nós estamos isentos de algumas coisas. De algumas coisas, na verdade, a gente está. Tá bom? De algumas coisas sim. Mas não de todas as coisas. Nós estamos no mundo e passamos as consequências deste mundo, as dificuldades que o mundo nos oferece. Essa é a verdade. Mas, independente disso, Deus quer que você, Deus quer que nós percebamos a ação dEle nessas situações. É justamente aí onde está a chave de todas as coisas. É perceber a ação de Deus, mesmo naquele momento adverso da nossa vida. Muitas vezes nós ficamos cegos diante da situação, assim como ficou o menino aqui, o moço de Eliseu. Diante daquelas circunstâncias, ele estava cego, não conseguia ver, ele só enxergava problema, só enxergava dificuldade. E não conseguia enxergar o que estava por trás de tudo aquilo. E a primeira coisa que nós podemos entender aqui nesse texto, para que a gente possa perceber a ação de Deus, é através da obediência à sua palavra, à palavra de Deus, que se encontra aí no versículo de 8 até o versículo 10. Que vai falar: o rei da Síria fez guerra em Israel, o conselho com seus oficiais disse que estava em tal lugar, acampamento e tal, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal e tal lugar. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem lhe deu falar, né, tá? Salvou não uma vez, mas nem uma vez, nem duas. Muito bem, para encurtar a conversa aqui, o importante é nós entendermos isso, que a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. Quando a gente fala de obediência, parece ser uma coisa muito clara e muito simples, muito simplório falar a respeito disso, mas é algo de extrema necessidade, de extrema importância. Dar ouvidos à palavra de Deus, ser obedientes à palavra do Senhor, e muitas vezes é o que tem faltado nos nossos dias. Dar ouvidos, ser obedientes a palavra do Senhor. Tudo quando nos manda o Senhor, fazemos. Seja ela boa, seja ela má, a voz do Senhor obedeceremos para quê? Para que tudo nos suceda bem. Acontece que a gente gosta apenas de ouvir aquelas coisas que fazem bem para o nosso ego, aquelas coisas que fazem bem para os nossos ouvidos. Mas quando a palavra ela se torna mais dura, quando a palavra já é uma palavra mais de exortação, aí já se encontra uma dificuldade de haver aí uma obediência à voz do Senhor ou à palavra de Deus. Este é o grande mal que nós cristãos cometemos. Sabe, muitas vezes não damos o devido valor à palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela deve ser obedecida em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Toda vez que o povo de Israel era obediente à palavra de Deus, toda vez que era obediente à voz do Senhor, eles obtinham vitória. Mas pelo contrário disso,
Todas as vezes que eles desobedeciam a palavra de Deus, eles eram derrotados. Muitas vezes, diante de tropas muito menores, eram derrotados pelo exército inimigo, sendo o exército inimigo muito menor que o exército de Israel, por não dar ouvidos à palavra do Senhor. Em contrapartida, quantas vezes eles, em menor número, foram contra o exército inimigo com um número muito maior do que os deles, e eles foram vencedores, porque foram obedientes à palavra de Deus. Irmãos, se nós queremos ter sucesso na nossa vida, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Esse é o grande mal. Olha o versículo 10 que diz aí: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. O tinha avisado. Muitas vezes nós avisamos o que a palavra diz. Olha, não vai por aí em desobediência, se vai por ali, quebra a cara. Olha, não faça tal coisa em desobediência, se faz aquela tal coisa, mais uma vez quebra a cara. Toma cuidado, olha as companhias, olha, mas não tem jeito, quebra a cara. Por quê? É desobediência, meus irmãos, é desobediência à palavra do Senhor. A palavra, ela é viva e verdadeira. Quando ela nos orienta, é porque ela é sábia, ela é instrução para o nosso viver diário. Quando a gente obedece, há vitória; quando não, somos derrotados. É chave para a nossa vida. E muitos pensam que eu vou falar bem claro para vocês, tá bom? Muitos pensam que às vezes a gente tenta jogar na cara algumas coisas. Meus irmãos, eu vou ser bem franco com vocês. Eu estou aqui para agradar a Deus. E não para agradar o homem.
Glória a Deus.
Fique bem claro. Tá? Eu também não acredito que ninguém saia da sua casa para vir num lugar para ficar ouvindo desabafo de homem, ouvindo coisas que não estão contidas na palavra, para ouvir blá blá blá. Eu não acredito que ninguém saia do seu lugar de conforto para vir para a igreja para ficar ouvindo a abobrinha, não. Não acredito nisso. Muito pelo contrário. Se a pessoa sai da sua casa e vai para a igreja, e muitos, olha, caminham uma longa distância para chegar lá, debaixo do sol, debaixo da chuva, é porque quer ouvir a palavra de Deus. E o meu compromisso com essa igreja é pregar a palavra de Deus. De forma nenhuma eu vou usar a palavra de Deus para confrontar alguém. Porque se eu quiser confrontar alguém, eu chego na pessoa e falo. Como homem de Deus, eu chego na pessoa e confronto ela com o pecado dela. Então, de forma nenhuma, eu vou usar aqui, deste púlpito, ou dessa igreja, deste lugar, estar à frente para confrontar alguém. Porque é porque eu sei de alguma coisa ou coisa do tipo. Não, o que confronta a pessoa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos confronta, ela nos desafia naquilo em que nós estamos errados. Ela nos ensina o caminho em que nós devemos andar. Então seja obediente à palavra de Deus. Quando a palavra te ensina, obedeça para que tudo te vá bem. Se você quer ser vitorioso, preste atenção na palavra de Deus. Quando vier para a casa de Deus, Senhor, fala comigo. Não pense que o pregador sai de lá 40 minutos lá de uma hora para vir para cá, para pregar abobrinha, ou para pregar o que não é palavra de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu venho convido. O que eu passo para vocês é palavra de Deus para a sua vida. Então obedeça a palavra de Deus. Obedeça. E você vai ver que a sua vida vai dar uma guinada, vai dar uma virada. Pode ter certeza. Se anda em desobediência à palavra de Deus, passa a obedecer à palavra de Deus. Deus. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ouça e obedeça a palavra de Deus. Segunda coisa. Através do cuidado que Deus tem com você. O rei da Síria, ele pensou que houvesse espiões infiltrados no seu exército. Ou seja, ele tramava emboscadas contra o povo de Israel. Mas o povo de Israel sempre sabia das emboscadas. Eles eram alertados pelo homem de Deus. Deus falava com Eliseu. Eliseu transmitia ao povo. E aí os desígnios, as armadilhas do povo da Síria eram todos colocados por terra. Porque os homens de Deus, o povo de Deus, sabendo da emboscada, logicamente, que não ia contra a emboscada, se desviava do caminho em que eles estavam andando. Os homens que não temem a Deus, irmãos, são assim mesmo. Eles não conseguem entender o cuidado de Deus para aqueles que são de Deus. Não conseguem entender. E pensa que existem emboscadas, que existem espiões infiltrados para descobrir o intento ou coisa parecida. Mas Deus preserva aqueles que são seus. Deus cuida daqueles que são seus. É o cuidado de Deus para com as nossas vidas, irmãos. Essa é a verdade. Eles pensam que tudo é obra do acaso. Você pode... Vou dizer uma coisa. Tem muita gente que confia na força das suas mãos, no seu muito conhecimento. O rei aqui era um deles. Ele pensava que por ter um exército poderoso, por ser mesmo ter um exército totalmente equipado, carros, cavaleiros, homens de guerra desde a mocidade, eles pensavam então que tudo que eles fizessem, eles teriam sucesso. E que independente do outro exército, eles poderiam sair vitoriosos. Eles acreditavam na força do braço, na força das suas próprias mãos, do seu próprio conhecimento. E eu quero dizer uma coisa nesse sentido, irmãos. Se você pensa que pelo seu muito conhecimento você vai ser vitorioso apenas por isso, toma cuidado. Pode ser derrotado. Você pode ser muito competente, mas se não tiver a bênção de Deus, as coisas não vão para frente. É necessário que tenha a bênção de Deus. Estes homens, eles não tinham a bênção de Deus. Muito pelo contrário. Eram homens de maus intentos. Mas o povo de Israel... A minha copa. O povo de Israel, que tem os seus bons intentos, esse que tem a bênção de Deus, esses prosperam. Como eu disse, andou em obediência e teve o favor de Deus, é uma combinação perfeita para que você seja um vitorioso. Irmãos, mais uma vez, não pense que por muito conhecimento, por ser muito letrado, ser muito competente, seja em qual área for, eu digo isso lá na sua firma, eu digo isso aqui no seu ministério, ou seja lá o que for, no seu dia a dia, você pode ser muito competente, mas se não tiver a bênção de Deus, não vai para frente. Não vai. Uma hora vai dar errado, pode ter certeza. E o tombo é grande. Tem que ter a bênção de Deus. Seja simples, irmão. Seja simples. Faça. Não porque eu sou o bambambam, porque eu posso, mas eu faço porque o Senhor é comigo. É depender totalmente do Senhor. Em todos os negócios. Em todos os negócios. O Vitão aqui recentemente comprou um carro. E daí eu me lembro de um homem, de um irmão lá da igreja, que também estava para comprar um carro. E ele tinha o dinheiro suficiente para comprar um carro. Mas ele falou assim: irmão, eu quero que você ore por mim. Ore por mim. Eu tenho dinheiro para comprar um carro. Eu já sei até o carro que eu quero. Mas eu não quero que seja feito por mim mesmo. Eu quero ter a bênção de Deus. Olha só, esse é ser simples, irmão. Esse isso é depender de Deus. Ele tinha o dinheiro, já tinha visto o carro, mas ele falou, mas eu quero receber da parte de Deus a bênção para esse negócio. Porque senão eu vou comprar aquilo que é do meu gosto, que é do meu agrado, que eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. E depois o carro começa a dar problema, isso, aquilo. Então eu quero ter a bênção de Deus. É isso que nós precisamos. Ter a bênção de Deus para que a gente tenha êxito em tudo aquilo que a gente tentar fazer. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós muitas vezes achamos que é o ponto final e acabou. O poço de Eliseu. Quando ele olhou para aquela situação, carros, cavalos e cavaleiros para todo lado. Ele falou, agora, o que faremos? Estamos perdidos. Só conseguia enxergar a dificuldade. Não conseguia ver solução de forma alguma. E aí onde entra o tema desse sermão. O tema é assim, olha. Olhos carnais, visão limitada. Olhos espirituais, visão ampliada. Nós vamos explicar isso. Versículo 15 fala a respeito disso. Geazi, quando ele viu, ele olhou para o alto e viu aquela tropa toda. A única coisa que ele conseguiu enxergar foi problema e dificuldade. Ele começou a pensar, e agora? É calabouço? É miséria? É escravidão? Já começou a imaginar na cabeça dele tudo o que poderia lhe acontecer. Só via problema, não conseguia enxergar solução nenhuma. Ele deve ter pensado, bom, agora eu vou ser preso e vou morrer. Tudo que não presta vem à cabeça, dependendo das circunstâncias. Essa é a verdade. Tudo que não presta. A coisa nem aconteceu, mas só para você ver a situação, já passa 1 milhão de coisas na sua cabeça. Velho, é desse jeito. Por quê? A gente não consegue olhar para a situação com olhos espirituais. A gente tem a nossa visão limitada. Só conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar além. Isso daí, meu irmão, são olhos carnais. Visão limitada. Assim, era o moço de Eliseu. E ele era um moço que ele era um aprendiz de profeta. Ele estava sendo ensinado. Mais para frente, ele seria um profeta, ou não sei. Mas é assim, quando estamos diante dessa dificuldade, desse problema, achamos que aquele é o ponto final, e acabou, e que já não tem mais jeito. Assim, são os olhos carnais, e são limitados. Mas ao contrário disso, Eliseu, ele tinha os olhos espirituais, no versículo 16, e a visão ampliada. O que, que diz lá o 16? Ó, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ou seja, olhos espirituais. Olhos carnais que o moço dele não conseguia enxergar. Mas quando se olha para as circunstâncias, com olhos espirituais, a gente tem a visão além do alcance, irmãos. E este homem, ele tinha a visão além do alcance. Ele conseguia enxergar além do alcance. E para aqueles que são um pouquinho mais velhos, assim que nem eu, talvez se lembrem do Lion, né? Thundercats! Oh, talvez vocês se lembrem disso. E ele tinha lá a espada de Tandera e ele conseguia enxergar além do alcance. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Era assim que ele dizia? E daí então ele tinha visão lá além do alcance. E nós temos o que, meus irmãos? A espada da justiça, que é a palavra de Deus, que nos dá também a visão além do alcance.
Amém.
Quando nós olhamos com olhos espirituais, através da palavra de Deus, nós podemos ter a visão além do alcance. A nossa mente, a nossa visão já não é limitada. A gente já pode enxergar além. É a espada da justiça, que é a palavra de Deus. E a nossa oração deve ser sempre essa: Senhor, se for para a gente mesmo, me abra os olhos para que eu veja. Foi o que Eliseu fez com o moço. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Ele não está conseguindo enxergar. Uma coisa tão simples está diante dos olhos dele e ele não consegue enxergar. Havia escamas nos olhos. Não conseguia enxergar. Olhos carnais, visão limitada. Mas quando você olha com olhos espirituais, a visão é ampliada, uma visão além do alcance. Abra os olhos para que veja. Eu estou tentando me lembrar aqui de uma coisa que o pastor Valmir falava e não estou conseguindo me lembrar, mas é tipo assim, todo mundo olha e a mesma coisa, mas ninguém deu o que. Não lembro que ele falava uma coisa a respeito. Ainda vou lembrar até o final, ainda vou lembrar, vou falar para vocês. Mas é isso, irmãos. Nós temos que ter a visão além do alcance. Olhar para as coisas com os olhos espirituais. Outro dia nós falamos a respeito disso. Nós estamos num mundo em que o sistema, existe um sistema que rege aí, que é natural, é o padrão. Mas tudo por trás disso tudo, existe algo espiritual, irmãos. Essa é a verdade. Por trás de cada situação, existe um algo espiritual, sobrenatural, que muitas vezes nós não enxergamos, porque a nossa visão é limitada ou está limitada. Mas nós podemos ter essa visão além do alcance, uma visão ampliada, uma visão espiritual, olhos espirituais. Precisamos pedir isso para Deus. Porque quando não, vai acontecer aqui o contrário do que aconteceu aqui nesse finalzinho do texto. Deus, Ele não nos autoriza a fazer o mal para ninguém. Mas se nós não estivermos com os nossos olhos espirituais e olharmos as circunstâncias só pelos olhos carnais, a nossa tendência é fazer o mal a qualquer um que nos fizer o mal. Essa é a verdade. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós devemos amar o próximo. E o nosso próximo nem sempre é o nosso irmão ou é alguém da família. Muitas vezes o nosso próximo é também o nosso inimigo, aquele que trama contra nós, aquele que nos faz mal. A palavra vai nos orientar que nós devemos orar por ele também, interceder por ele. Mas muitas vezes a gente só ama quem nos ama. Eu só amo quem me faz bem. Mas olha só, esse povo veio contra o povo de Israel para fazer o mal, veio para derrotá-los. E Eliseu orou a Deus que cegasse eles. Foram carregados até Samaria, que era a capital lá de Israel na época. E daí, quando eles se viram, eles já estavam no meio do povo inimigo. E aí teve um camaradinha lá que falou assim. Tendo eles chegado, então, aqui, 21. Quando o rei de Israel ouviu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Doidinho para matar eles, irmãos. Doidinho para matar. Falou: agora é. Está com a gente. Mas aí é que está, irmãos. São olhos carnais. É mente mundana, que não consegue enxergar as coisas espirituais. Mas Eliseu, com a visão ampliada, o que ele disse? Olha, alimenta eles, dá de comer, dá de beber, e depois manda eles de volta. Olha só, irmãos, que loucura essa. Mas se a gente quer o bem, se a gente quer o bem da parte de Deus, nós precisamos agir ou fazer como a palavra nos orienta. Abra aí Provérbios 25, 21 e 22, por favor. Provérbios 25. 21 e 22. Diz assim, olha, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amém, irmãos? Entendeu? Não precisa nem falar nada, né? Olha só, irmãos. Se o irmão tiver fome, dá de comer, se tiver água, dá de beber. Assim você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça dele. E o Senhor te retribuirá. A gente pode fazer isso também, sabe através do quê? Através do perdão. Quando a gente perdoa, você abranda o furor do inimigo. Veja se não é assim. Pelo menos já aconteceu isso comigo. Quando eu era pivete, faz tempo. Quando eu era pivete, eu arrumava as minhas encrencas lá, e como eu não era bobo nem nada, o cara vinha pra cima de mim: me perdoa, me perdoa, me perdoa. O cara, opa, deixava pra lá. O perdão, ele quebra a ira, meu irmão. Pode ter certeza. Quantas vezes você pisa no pé de alguém, cara, perdão, 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 foi sem querer. O perdão quebra a ira do inimigo, irmãos. Você amontoa brasas vivas na cabeça dele. Você já pensou aquele cara que te faz mal demais? Seja lá onde for, vizinho, firma, escola, não importa. Ele te faz mal. Mas você chega nele com educação. Você chega nele sempre, sabe, adulando ele ali, tá, conversando com ele, mostrando para ele que você é um cara diferente, tal e tal e tal. Ele está montando brasa viva na cabeça dele, irmão. Essa é a verdade. Ele vai falar: puxa vida, mas como é que pode um negócio desse? Eu faço mal pro cara e o cara fica aqui comigo, tá, me elogiando, fazendo as coisas para mim, me ajudando em tudo que eu preciso aqui. Entendeu? Você está juntando brasa viva na cabeça dele. É isso que o texto está falando. Agora, e o Senhor te retribuirá, fala o finalzinho lá. E olha o que diz o finalzinho 23 do capítulo 6 de 2 Reis. E eles foram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Está vendo, irmãos? Se nós queremos viver em paz com todos os homens, e é o que a palavra de Deus nos recomenda, nós precisamos justamente fazer isso: amar o nosso próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, esse amor, ele contagia. Sabe, o Senhor nos retribui isso daí. Pode ver que nunca mais houve investidas do povo inimigo para o povo de Israel. Por quê? Amontoou brasas vivas na cabeça dele através daquele ato. Eles pagaram o mal com o bem. E aí o Senhor lhes retribuiu. Ajuntou brasas vivas. Já pensou? Eles não tinham nem carne, irmãos, para atacar novamente o exército lá de Israel. Não tinha como. Diante de tudo que eles fizeram por nós estávamos no meio deles. Eles tinham tudo para acabar com a gente. Eles nos deram de comer, nos deram de beber e nos mandaram de volta. Amontoou brasas vivas na cabeça deles. Ficaram a pensar: puxa, como é que pode um negócio desse? É isso que o Senhor faz conosco quando nós somos obedientes à tua voz. Amém, irmãos? Amém. Entenderam o recado? Amém? Amém? Feche seus olhos por um instantinho. Eu quero falar só mais uma coisinha para vocês. Ali estavam dois homens no mesmo lugar e na mesma situação. E um se aflige, mas o outro confia. A única diferença, irmãos, foi a forma de como um olhou para a situação, como olhou com olhos carnais, porém outro com olhos espirituais. Um só conseguia enxergar o que estava diante dos seus olhos. Agora o outro tinha visão além do alcance. Conseguia enxergar muito mais além. Precisamos a cada dia pedir ao Senhor que nos dê olhos espirituais, visão ampliada da situação. Situações, irmãos, nós teremos a nossa vida aqui. Enquanto estivermos aqui, situações difíceis e complicadas nós teremos. Dá-nos olhos espirituais, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é vivífica. Ela espalha e penetra e nos transmite.